A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, apresenta... A Voz da Cruzada dos Militares Espíritas.
A Cruzada dos Militares Espíritas procura levar a doutrina espírita aos ambientes militares que incluem, além das forças armadas tradicionais, aeronáutica, exército e marinha, os bombeiros militares e as polícias militares estaduais. Com sua sede no Rio de Janeiro, ela atua em âmbito nacional, com representantes em centenas de quartéis espalhados pelo nosso país. Ela integra também o movimento federativo, que congrega todas as casas espíritas em nosso país, como membro do Conselho de Entidades Especializadas ligado à Federação Espírita Brasileira. É oportuno lembrar ainda que, desde a sua fundação, a Cruzada sempre contou com a presença de civis de ambos os sexos em seus quadros, inclusive em postos de direção.
Cruzado, Marcelo Bortolini.
Queridos amigos e amigas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, todos os anos, no 1º de maio, em muitos países do mundo, comemora-se o Dia do Trabalho. A data faz referência a uma grande manifestação de trabalhadores dos Estados Unidos, que no dia 1º de maio de 1886 foram às ruas de grandes cidades americanas para reivindicarem a redução da carga horária de trabalho diária. Antes dessa manifestação, era comum os empregados serem obrigados a trabalhar até 100 horas semanais, o que equivalia até cerca de 16 horas diárias. Graças ao sucesso do movimento, iniciado pelos trabalhadores americanos, a carga horária diária de trabalho foi reduzida e já no início do século XX, a grande maioria dos trabalhadores passou a cumprir uma carga horária de 8 horas diárias de trabalho. De lá para cá, a sociedade evoluiu e as relações de trabalho se modificaram bastante. Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas preferem ser microempreendedores ou profissionais liberais e trabalham por conta própria, prestando serviços, seja por intermédio de aplicativos ou diretamente aos seus clientes. É fato que, ainda hoje, existem abusos de autoridade e de poder econômico que levam a relações injustas de trabalho, mas são pontuais, em quantidades ínfimas quando comparados às relações sociais que já mantivemos em outras encarnações, quando escravizamos e fomos escravizados. A legislação atual, em todo o mundo, em especial no Brasil, defende os direitos dos empregados e estabelece limites para a autoridade dos patrões. Leis essas que ainda são necessárias, enquanto não expurgamos totalmente de nós o egoísmo. Apesar da evolução coletiva e do arcabouço legal dos dias atuais, ainda há quem enxerga no trabalho algo desagradável. Há pessoas que não conseguem entender a relevância do trabalho para si próprio e para a sociedade. Pode até soar estranho para muitos, mas do ponto de vista da doutrina espírita, precisamos nos dedicar ao trabalho. Precisamos gostar de trabalhar, pois o trabalho é uma lei natural, uma lei divina. Allan Kardec abordou a questão do trabalho na pergunta 674 de O Livro dos Espíritos. O codificador questionou: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E a resposta dos Espíritos foi direta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Ou seja, devemos trabalhar em primeiro lugar por ser uma lei da natureza, e em segundo lugar, para ter acesso aos gozos e suprir as necessidades da vida encarnada. Pelo trabalho, desenvolvemos nossas capacidades, nossas habilidades intelectuais e físicas. Daí, a sua necessidade. Deus nos criou simples e ignorantes, para que seguíssemos uma trajetória multimilenar de evolução, até chegarmos à perfeição. Não há como trilhar esse caminho sem esforço, sem dedicação, sem trabalho. Como afirmam os Espíritos na resposta à pergunta 675 de O Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Precisamos, portanto, sermos úteis. Úteis para nós mesmos, úteis para o nosso próximo, para a sociedade em que vivemos. Uma vida ociosa, seja de contemplação ou apenas de gozos terrestres, não tem utilidade. Trata-se de uma perda de tempo. A dedicação ao trabalho honesto, com interesse unicamente financeiro e material, embora não seja das atitudes mais nobres, promove o desenvolvimento intelectual e traz conforto para a pessoa. Por outro lado, o trabalho em benefício do próximo e da comunidade é dos mais meritórios, pois despojado do egoísmo, demonstra a evolução do ser e a sua sintonia com as leis divinas. Há muita gente que pensa que, por ter um emprego seguro e estável, como num órgão público, não precisa se dedicar ou se esforçar para fazer o seu melhor. Acomodam-se e, quando muito, fazem o mínimo necessário. Há também muitas pessoas que, por haverem nascido com uma condição financeira confortável, não se preocupam em trabalhar e produzir para si e para a sociedade. Vivem às custas dos outros ou de uma herança recebida. Essas pessoas são infelizes e não sabem, pois estão desperdiçando a oportunidade de aprendizagem e de evolução que a lei do trabalho nos proporciona, e contrariando uma lei divina. Esse ponto foi abordado por Kardec na pergunta 679 de O Livro dos Espíritos. O codificador perguntou aos Espíritos: achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? E os Espíritos responderam: do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantirem a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe será a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Ou seja, meus amores, mesmo uma pessoa que tem uma boa condição financeira deve ser útil, deve praticar o bem em todas as ocasiões que puder. A caridade e o trabalho voluntário, por exemplo, aparecem para todos nós, não somente como demonstrações de amor ao próximo, mas também como oportunidades de sermos úteis e, consequentemente, de nos sintonizarmos com a lei divina, com a lei do trabalho. Chegará um dia em que todos trabalharemos em prol da sociedade em que vivemos, um dia em que o dinheiro não mais existirá, um dia em que trabalharemos pela simples necessidade de nos sentirmos úteis. Veja como tudo se entrelaça e reforça o slogan fundamental da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Poderíamos também completar essa frase de Kardec dizendo: precisamos ser úteis para encontrarmos a nossa salvação. Em um mundo de provas e expiações como o que vivemos, em um mundo em que o trabalho escravo foi uma realidade até pouco tempo atrás, esse conceito de trabalho como algo bom como um instrumento da lei divina que nos impulsiona no processo evolutivo, pode até ser um pouco difícil de se compreender pela maioria das pessoas. Entretanto, em mundos mais aperfeiçoados, a realidade é outra. Os espíritos que habitam esses mundos também se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar, imposta pela lei divina. O que muda é a forma como se encara o trabalho, bem como a natureza do trabalho. Trabalhar não é um sacrifício ou algo que fazemos apenas para ganhar dinheiro. O trabalho é uma lei natural, uma lei divina. Todos precisamos trabalhar para evoluir. Todos precisamos ser úteis a nós mesmos e aos outros. Temos inúmeros exemplos de irmãos e irmãs encarnados que dedicaram ou dedicam suas vidas ao trabalho em benefício do próximo. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, Irmã Dulce, Chico Xavier e tantos outros são pontos de luz, exemplos para todos nós de sintonia perfeita com a lei do trabalho. Para eles e para elas, trabalhar, ser útil, era tão importante quanto respirar. Minhas irmãs e meus irmãos, relembremos então o dia do trabalho, refletindo sobre como podemos ser úteis a nós mesmos e ao nosso próximo. Como podemos contribuir com o nosso trabalho para a construção de um mundo mais feliz e harmônico. Examinemos em nossos lares, na casa espírita que frequentamos, no condomínio ou nos grupos que fazemos parte, se há oportunidade de trabalho voluntário em prol da comunidade em que vivemos. Trabalhemos, pois, onde quer que seja, com amor e dedicação, fazendo bem, não importa quem. Assim, estaremos em harmonia com as leis do Criador, e certamente o trabalho não será um sacrifício, mas sim motivo de alegria e realização. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Visite o nosso site www.cme.org.br e as redes sociais dos nossos núcleos da Cruzada dos Militares Espíritas no Instagram e no Facebook. Visite e comente.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou A Voz da Cruzada dos Militares Espíritas.